uma falha de energia que as pessoas com os ônibus que são colocados aqui. Eu posso observar agora aqui a movimentação lá em cima no viaduto aqui do Brás, movimentação bastante morosa. Do lado esquerdo eu posso observar que os trens, portanto, do metrô estão operando lá, justamente do bairro em direção ao centro. As informações que nos colocaram aqui os funcionários do metrô é que há uma grande aglomeração ainda em Itaquera, de Tatuapé, né? E não tem previsão de que isso possa se normalizar. Então ainda muita gente lá na Zona Leste querendo chegar aqui ao centro. Claro que foi um caos para todo mundo, esforço nós temos aí em direção ao centro. Lembrando que também toda essa situação envolveu o Expresso Aeroporto, então a circulação, circular aqui acompanhando também outras estações, nesse dia muito difícil, portanto, para o paulistano que pretendeu chegar principalmente da Zona Leste até a região central da capital paulista e o deslocamento aqui por São Paulo. Daqui a pouco voltamos com mais informações, Fernando, retorno agora com você.
Valeu, Marcelo, muito obrigado, direto da estação do Brás, região central de São Paulo, falando dessa manhã complicada para quem depende dos trens, do transporte público de uma forma geral, porque tudo fica afetado, né? Trânsito também, enfim. Seguimos aqui no nosso Morning Show agora com uma delegacia falsa da Polícia Federal. Imagina, isso aí por si só já é absurdo. A Interpol que descobriu durante uma operação global, descobriu essa delegacia falsa. Mas sabe onde? Ficava aqui não, gente. Ficava no sul da África, num país chamado Eswatini. Eswatini. É um pequeno país, tem 1 milhão de habitantes apenas, fica do lado de Moçambique, não tem mar. E ali eles aplicavam golpes. Essa delegacia falsa tinha cerca de 80 funcionários.
Caramba, eles mais ligavam... do que muita delegacia da Polícia Federal no Brasil.
Exato.
Né?
Ligavam e tinha tudo, colete, insígnias lá, marcas. Ligavam para brasileiros que estavam nessa região da África falando, ó, eu sou da Polícia Federal, você tem um dinheiro aí que eu estou vendo, está correndo risco. Vamos então fazer o seguinte, transfere para essa conta aqui. Acabou. É. Aí não via nunca mais o dinheiro. Não via nunca mais.
É, e vale dizer que Moçambique fala-se português, né? Eu não sei afirmar em Eswatini, mas inglês, provavelmente sim.
Inglês.
Mas aí deve ser o pessoal de Moçambique que vai para lá e aí já liga em português mesmo e facilita muito a comunicação, né, doutora?
Isso daí pode aplicar, inclusive, à lei brasileira. Se eles faziam os golpes, ainda que eles estejam ou estivessem, né, lá na África, se o golpe, o resultado acontece aqui no Brasil, Fernando, é possível, é difícil, né, mas é possível aplicar a eles a lei brasileira.
Mas lá em Eswatini,
a gente chama isso...
Mas, doutora, eu quero até falar com o Bruno, porque lá em Eswatini, lá não tem jeito, Bruno, porque lá é uma monarquia absoluta. O rei está acima do parlamento e da própria Constituição. Então, talvez... Não, eu estou falando aqui uma suposição.
Não é no Brasil, viu, Bruno?
Talvez isso o próprio rei...
É uma réplica, né? Réplica perfeita.
Quem é amigo do rei lá nesse país, lá em Eswatini, tem tudo. Sou amigo do rei,
aqui,
meu amigo.
Também. Aqui também. Aqui a gente não tem um rei
é
só.
É isso né? Lá, né? Não é aqui não, né? É lá que você está falando, né?
Não, é Eswatini. Um milhão de habitantes e 80 funcionários da Polícia Federal brasileira falsa.
Eles conseguiram replicar tudo mesmo, né, Fernando?
Tudo. É impressionante, gente. Aí
impressionante.
Liga, né? Se quiser até, pode ter até uma sofisticação de uma chamada de vídeo. Ó, tô na Delegacia Central Africana aqui, amigo.
Ô, Bruno, será que lá eles inauguram promessa de ponte também?
Ah, será? Será?
Poxa, será? Vocês pegam no pé dessa promessa de ponte. Que
tem
isso?
Só 20
já
anos,
passou.
Né?
Vocês ficam pegando no pé do Henrique à toa aí também.
Já passou, né? Estamos falando aqui da delegacia falsa da Polícia Federal. Vão te ligar, hein, Matheus,
a
delegacia.
Inclusive, uma das instituições mais respeitadas do Brasil que merece nossos elogios e que nos acompanha é a Polícia Federal.
Inclusive, quero mandar um abraço pro pessoal lá da Lapa, que tem audiência total nossa. Um grande abraço.
Eu achei que era Polícia Federal, Evandro, você mandar abraço, Fernando.
São amigos mesmo. Eles cuidam da hospedagem lá, hotelaria ali, lá na Lapa.
Ao contrário do Henrique, nós admiramos o trabalho de segurança pública do Brasil, entendeu?
Eu adoro a Polícia Federal, gente. A Polícia Federal é maravilhosa. A original, né? Essa daí, a falsa.
O problema é quando chega às 5 da manhã, não é, Henrique?
É bike bate na porta da casa da pessoa errada, né, Bruno?
Olha, gente, eu tenho um recado importante aqui para te fazer, para te falar, para te levantar um ponto de atenção. Você vê que a todo tempo a gente está com o celular na mão, é o trânsito. Hoje São Paulo está um caos, né? Mas é uma pressão muito grande que atinge a nossa vida de todo dia. É uma dor no pescoço que às vezes até pode significar uma pressão alta. É tudo isso da vida de todo dia que acaba destruindo a nossa saúde, Manolo.
É verdade, não é? Fernando. É verdade. Só para você ter uma ideia, às vezes você começa a... tá com o celular na mão, fica com o celular na mão ali. Quando você vê, já passou uma hora e meia.
Exato.
Você perdeu uma hora e meia de vida.
Pois então.
Numa rede social, isso vai impactando.
Não tem foco, não tem determinação. E quando a gente
a
fala
produtividade
disso,
diminui, né, exato. Fernando? O dia a dia fica mais complicado. É. Sem contar a ansiedade, o estresse. Então é muito importante a gente controlar. Quando a gente controla, por exemplo, essa ansiedade, esse estresse... o nosso corpo, ele responde também. Você dorme melhor, tem mais energia, tem mais disposição para enfrentar os desafios do dia a dia. Então o magnésio, ele se torna algo essencial. No mundo moderno hoje, o magnésio é primordial. Justamente porque, Fernando, a nossa alimentação mudou. Você vai concordar comigo. Você que é de Minas, não sei se você morava no interior. Eu sou do interior, então, por exemplo, pega lá 20 anos atrás, 30 anos atrás.
Era diferente?
Era totalmente diferente. Eu lembro, por exemplo, do leite. A gente tomava o leite, o leite quente ainda. O leiteiro deixava na porta de casa. Com o passar do tempo, hoje você toma um leite que às vezes... A vaca já deu, já produziu aquele leite faz uns 2 anos.
A gente precisa do magnésio em 300 funcionalidades.
Sim, sim.
300 funcionalidades. É algo que faz falta na alimentação e na nossa vida, no organismo.
Sem dúvida. Como a alimentação mudou, a falta do magnésio ela é aparente. As pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas. Aí gera o cortisol, que é um hormônio que vai inflamando o nosso organismo. Deixa o nosso corpo em alerta. É como se o nosso organismo ficasse pronto para a guerra. Então o cortisol ele é perigoso. Aumenta batimento cardíaco, pressão arterial. Então o magnésio, ele controla o cortisol. Ele vai ajudar na nutrição cerebral, ele melhora essas conexões neurais, é bom para os neurônios, ele melhora a renovação celular e estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Você dorme melhor à noite. E além de melhorar essa saúde mental, que é muito importante nos tempos atuais, ele melhora também as inflamações. Então, quem tem reumatismo,
Fernando...
Era
sobre isso que eu queria te perguntar, porque você sabe que eu tomo magnésio,
claro,
a família inteira toma, meu pai, minha mãe, meus tios, e eu faço uso disso e muita gente me pergunta, questão de dor crônica.
Dor crônica,
pode ajudar também?
Ajuda muito, colabora demais, auxilia. Por quê? O magnésio, ele estimula a produção da elastina, ele devolve elasticidade para os músculos, já vai evitar as câimbras, os espasmos musculares. Ele preserva o líquido sinovial que reveste a cartilagem. Então, Fernando, ele não deixa ter aquele atrito de osso com osso. Isso é muito importante a gente destacar. E além do mais, o magnésio, ele é o fio condutor das vitaminas e dos sais minerais. Ele leva cálcio para os ossos, ajuda na molécula do ATP, que é a força muscular, os músculos, mantém a musculatura para te dar mobilidade, flexibilidade. E claro, quem tem ali uma bursite, uma tendinite, quem sofre com um problema de reumatismo, ele vai desinflamando, destravando aliviando a dor, Fernando.
Eu entendi, mas eu quero que todo mundo que está vendo e ouvindo a gente também entenda. Então eu quero um desafio para você que também usa magnésio.
Eu também uso, minha família toda também usa.
Uma promoção em dobro, tipo, eu compro aqui um tratamento de um mês, ganho mais um mês. Compro 2 meses, ganho mais 2. Compro 3, ganho 6. Tem coragem ou não?
Vamos fazer o seguinte,
não,
Fernando.
Tiver, pode parar que eu chamo o Dani, eu falo outra coisa.
Não,
outra
chamo
coisa.
O Dani.
Não, vai lá.
Vamos fazer o seguinte, ó. Pra quem ligar agora, 0800-787-3030, ligue agora mesmo, 0800-787-3030. A promoção não vale pro QR Code, então essa promoção não vale para quem apontar o celular para esse QR Code. Nós vamos fazer o seguinte, 20% do valor do produto você vai pagar, então você compra um produto pagando apenas 20% do valor dele e compra um, leva 2, compra 2, leva 4, compra 4, leva 8 e ainda ganha, Fernando, a creatina, eu vou mandar também a nossa cafeteira portátil e o massageador. São 3 agora? Presentes especiais para quem está acompanhando o Morning Show. Só que é o seguinte, você que está nos acompanhando pelo rádio, pela TV, você vai ligar agora. 0800-787-3030. Tem que ligar nesse momento. Não adianta ligar depois, Fernando.
Não, é agora.
É agora. Tem muita gente no trânsito. Dá um toque que eu retorno.
A vida é agora. A vida é agora. E eu só posso dizer 3 coisas depois dessa super promoção. Ligue. Falei 17 vezes. 0800 3027-3030 e invista em dobro na sua saúde. Valeu, Manolo.
Tudo em dobro hoje. Abraço,
querido. É isso aí, tudo em dobro. E eu faço agora um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 999072100.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Aqui toca o seu som. 95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem. Jovem.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Estamos voltando agora para a rede de rádios da Jovem Pan, trazendo para você uma notícia que Ortega, ditador da Nicarágua, amigo de Lula, várias fotos do Foro de São Paulo, acaba simplesmente de cancelar a validade de qualquer credencial para advogado. Oi. Ou seja, sabe a OAB que a gente tem aqui que estudar muito, tirar? Temos aqui, além de mim como advogado, a doutora Priscila, agora não vale mais nada. Mas, agora é uma profissão.
Mas amigo, a gente não pode falar que o amigo.
Para contextualizar e colocar o Bruno aqui na conversa de novo, o Daniel Ortega também acabou com as eleições, né, Bruno? Acabou com as eleições, não tem eleição. Bobagem, acaba com esse trem de eleição.
É, democracia,
aí,
né?
E agora acabou com esse trem de advogado.
Que foi
também.
Só um gesto, né? Ele só falou durante um discurso, né?
Eu não
que
disse
foi
isso, não.
Foi a duas, né?
Eu não falei isso.
Não foi isso que você falou esse dia?
Foi, você falou. Isso. Quando nós repercutimos a fala dele, você falou assim. É, falou assim.
Baixo um
foi
absurdo.
Só uma fala dele no meio de um discurso. Eu conversei com meu amigo da Nicarágua, Gabriel Miranda, e ele disse, inclusive, que era discurso da revolução e a população da Nicarágua foi pega de surpresa.
Eu sempre digo,
ele está 5 mandatos seguidos, Bruno.
Tem críticas.
Eu tenho críticas.
Conta pra gente.
Isso é um absurdo dele ter dado um alto golpe lá na Nicarágua. Eu tenho críticas ao regime da Venezuela. Já falei aqui que tem uma admiração pelo
regime ditatorial.
Chinês, que não é uma ditadura, diga-se de passagem.
Isso é verdade.
Que não é uma ditadura o regime chinês.
Não
que
é uma ditadura. Democracia.
Do governo. Sim, mas eu acho muito legal o que a Letícia falou, de que nós estamos no mesmo caminho do Nicarágua em rede nacional. Tipo, se a gente tivesse no mesmo
caminho
do Nicarágua...
O Henrique veio com essa justificativa na última vez que eu falei disso. Mas vamos recapitular, então. Vamos recapitular pro Henrique.
Calma aí, gente. Um por vez. Vamos lá pro Bruno, que ele tá em Brasília rapidinho.
Henrique, você não acha que o Lula...
A polícia
do
Eswatini vai pegar a Letícia.
Henrique, eu pergunto pra você.
Você não acha que o Lula, sendo um líder tão importante, que voltou agora... Se reelegeu o terceiro mandato, viajou o mundo, tem várias lideranças, conhece muita gente no cenário internacional. Uma fala, um posicionamento, uma nota do governo brasileiro repudiando essa fala do líder da Nicarágua não seria importante? Por que o silêncio do presidente brasileiro até agora em relação a essa fala, que é um golpe de Estado? Justamente dizendo que não vai ter mais reeleição.
Não, poderia ter uma fala, não
poderia.
Vejo.
Poderia, não, deveria.
Um absurdo o fato de não
como
ter
como não é um absurdo? Não,
nós
desculpa.
Temos problemas para resolver aqui dentro do Brasil
temos,
muito mais relevantes do que ficar
temos, como
o
narcotráfico. Por que, que a gente não resolve isso?
Repúblicas aí.
Mas não, não mas a, gente então prefere, a gente prefere quando? Realmente focar na cortina de fumaça. O Henrique veio aqui, ele justifica, ele critica o Flávio, por exemplo, por ter uma suposta foto com um sicário. Mas na hora de falar dos amigos do Lula, que inclusive ele falou na última vez que eu estava aqui, que não tinha problema, que o Lula era amigo de todo mundo.
E
de
é
fato,
mesmo.
O até Lula é amigo
é
de todo mundo.
Ou
o Lula é amigo de todo mundo. De todos esses ditadores aqui na América Latina, o Lula
sicário,
é BFF.
Pelo menos era assumido, né? O Ortega é disfarçado. Mas a minha a questão, a pergunta do Bruno, absurdo. Ela é muito oportuna. Porque o Lula, ele é um chefe de Estado. E que, em pese a gente ter desconfianças, ainda existe democracia no Brasil, ou pelo menos uma parte, né? Uma representação aqui pouco parcial de democracia. E aí, quando teve o Irã e os Estados Unidos, que também não tinha nada a ver com o Brasil, porque segundo o Henrique, a Nicarágua não tem nada a ver com o Brasil, a Venezuela também não. O Lula fez questão de falar, de entrar para o meio, de arrumar briga. Quando teve Ucrânia e Rússia, também. Agora, quando você tem uma pessoa tomando um poder, tudo bem que ele já estava 5 mandatos, ele já era um ditador disfarçado, mas assumidamente fazendo isso, você não ter o seu amigo, que o Lula se identifica como amigo de Ortega, você não virar público, então ele deveria virar público, apoiar, né, Henrique, dizer, acho que você está certo, também morro de vontade de fazer isso, porque não condenar é concordar. Às vezes a omissão significa...
Veja bem, o Henrique, ele só critica quando faz sentido para ele. Na hora de ter que criticar o governo Lula pelo nosso presidente não ter se posicionado contrário a um regime ditatorial assumido, ele não quer criticar. Aí tudo bem, não fala nada. Agora, todo o resto ele tem que falar.
Mas, ó, Rússia e Ucrânia e Irã e Estados Unidos interferem diretamente no Brasil.
A Nicarágua, ele é melhor amigo do Lula.
Fala aí, qual que é a diferença?
Preço do petróleo, Irã e Estados Unidos, fertilizantes que a Rússia entrega para nós. São guerras que interferem diretamente. A Rússia também.
Não,
são,
mas a Ucrânia.
Não, ambos entregam. De qualquer maneira, um conflito armado entre os dois
por isso que ele falou
prejudica o Brasil.
Entendi.
Um conflito armado com o Irã prejudica o Brasil.
Entendi, mas a declaração dele não foi sobre isso. Quando ele fez declaração, ele chamou o Trump do cara que adora fazer guerras. Do cara que acorda, não sei o quê. Quando ele falou de Rússia e Ucrânia, ele não teve coragem de condenar o Putin. Apesar dele estar tão preocupado com o fertilizante de um agro que ele não está nem aí, ele não teve coragem de condenar o Vladimir Putin, que foi quem começou a guerra. Aí agora, que você tem uma pessoa que é latino-americano, que você já dividiu o Foro de São Paulo várias vezes, que quando você joga nos mecanismos de pesquisa aí, gente, joga no Google, Lula e Ortega, você encontra uma infinidade dos dois juntos, desde o Lula mais novo. Olha que legal, é uma amizade antiga. O cara não ter coragem,
data.
Porque ele foi condenar, ele falou que o Trump estava errado de pegar o Maduro. Agora, o Ortega, que dá um golpe de Estado, e aí sim, segundo você, golpe de Estado é passar o batom na estátua.
Mas olha
agora,
só,
fazer mas, isso mas não
Mateus,
é.
O Bolsonaro era amigo lá do príncipe da Arábia Saudita.
Mais uma vez, ele tem que trazer de volta.
O Bolsonaro era amigo do príncipe da Arábia Saudita.
O Bolsonaro não é o presidente agora.
Ele tem.
Era o príncipe, era amigo do ditador da Hungria. E aí eles passam um panaço.
Quem tem amigo não morre
pra nada. Joga nos comentários, Henrique, e responde.
Bruno, quem tem amigo tem tudo, né? Imagina o Donald
Trump. Tudo,
o
Depende Donald do lado Trump da mesa que tá sentado. Imagina esse grupo de WhatsApp, né? Agora com a saída do membro do Nicolás Maduro, sobraram alguns, né?
Não,
será que vai ter
só.
Mais gente
vamos
saindo
mudar
do grupo?
De lado? Vamos
Maduro
pro, vamos
saiu
pro,
do grupo.
Vamos pros amigos da direita, por exemplo, Donald Trump. Quem é amigo do Trump tem tudo, né? Imagina o grupo de WhatsApp do Trump. O Ronaldo Fenômeno foi entregar a taça para ele e até esnobou, né? Ah, Ronaldo Fenômeno, não quero. Mas o presidente da FIFA aí, amigão. O que que aconteceu? Donald Trump está sugerindo que o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, dispute a eleição para secretário-geral da ONU. Não, é isso mesmo que você ouviu. Eu vou repetir. Eleição para secretário-geral da ONU, tendo como um dos postulantes o presidente da FIFA.
Eu acho que o secretário assinado abaixo do Infantino Donald vai Trump. Ser o Messi, então, né? Porque os dois eram super amigos durante a Copa. E não sei se vocês viram. Aí parece que momento Sodré aqui. O Messi parou de seguir o Infantino depois
logo
da
após
final.
A Copa acabar.
Porque o Infantino criticou que os argentinos brigaram porque eles perderam. Então a amizade ali tá abalada. Agora,
Infantil Trump, isso, né?
É, olha, Bruno, o Trump tá viajando, né? Indicar o Infantino para secretário-geral da Organização das Nações Unidas é, no mínimo...
Ele vai fazer um mundial, infantil. Né? Uma Copa do Mundo dos países emergentes,
O Trump falou que
lá.
Ele é respeitado por todos ao redor do mundo. Oi?
É, o que eu
todos,
acho...
todos?
O mundo dele, né?
O mundo dele,
e,
né?
E inclua fora disso aí. Não, mas o Infantino deu o Nobel da Paz da FIFA pro Trump, né?
Isso é
pode
verdade.
Ser, pode é ter
mas,
algum.
Mas será que dá para perceber a cortina de fumaça que tem nisso aí, Bruno? Vamos desviar o assunto, aí a gente não
tirar
fala
foco,
do né? risco da guerra. Ontem a gente
não
falou.
Não tem almoço de graça, né?
O custo da guerra que os Estados Unidos, que eles começaram contra o Irã em fevereiro, custa quase o valor de acabar com a fome no mundo.
É, ontem a gente noticiou, já chegou em 500 bilhões
de
reais.
É uma dinheirama gasta. E a popularidade do Trump está como?
Está de mal. A pior.
Pois então.
E os midterms, né, as eleições de meio
são
mandato
agora
ali,
em novembro,
ele tá muito mal. Inclusive, o próprio partido do Trump, o pessoal já tem gente, de certa forma, descolando um pouco da imagem do presidente, porque eles estão com medo de que eles também percam popularidade junto. Porque hoje o Trump não teria maioria. E o próprio Donald Trump disse, se eu não conquistar maioria, farão um impeachment meu. Então,
ele
assim,
acorda,
a gente viu.
Ele acorda e pensa, quem eu vou irritar hoje? Como é que eu vou perturbar a paz mundial, de alguma forma? Eu vou pôr o presidente da FIFA na ONU.
O Guterres deve estar preocupado agora lá na ONU.
E na vitória da Espanha, ele tentou aparecer na foto dos campeões, né? E aí ficaram esperando ele sair para poder fazerem a foto. Ele até ficou de ladinho, aí excluíram ele, então...
Mas ficou de ladinho ele e o Infantino.
O Infantino, um do lado do outro.
A Espanha que é de esquerda, né, Henrique?
A Espanha, alguns jogadores sim, outros não.
Não, o governo espanhol, sim. O governo espanhol.
É, o Lula, inclusive, já foi buscar refúgio lá, né? Não muito distante de hoje, o Lula esteve na Espanha numa conferência de países de esquerda, líderes de esquerda. Tinha poucos, mas estavam lá, firme e forte. Alguns ditadores, inclusive, do Oriente Médio, algumas regiões.
Que, aliás, se a gente fala de líder de esquerda, a gente tem que falar sobre ditadores, né?
É, mas tudo uma grande coincidência, claro. Dividir palco com o Ortega, tudo bem. Mas condenar, não, né? Aí tá valendo.
O príncipe lá da Arábia Saudita é super
amigão. Gente, vocês percebam, o Henrique nunca consegue justificar os erros da esquerda. Não, ele sempre usa a cortina de fumaça jogando
o
direto para a direita.
Eu tenho aqui uma notícia selecionada. Quando a gente estava montando, quer dizer, eu estava ali junto com a nossa magnífica Helena Manager e a gente estava vendo do lado dela essa notícia aqui, que o Brasil, quero ver o que o Henrique vai falar, está prestes a ultrapassar os Estados Unidos como maior exportador agrícola do mundo.
Mesmo
isso acontecer, uma liderança americana está ameaçada depois de mais de um século.
É.
Ou seja, vão falar mal do agro agora.
É, e o Lula odeia.
Olha o agro.
O Lula, mas ele odeia. Está destruindo o agro, pelo mas amor de Deus. Nós estamos numa crescente em todos os setores produtivos do país.
Vou completar
o agro
aqui.
Tem investimento pesado no governo.
Soja, carne bovina e algodão. Estados Unidos lideram durante um século e agora tem 171 bilhões de dólares. Mas pela primeira vez a distância está muito pequena, que a exportação brasileira é de 169 bilhões. É a menor diferença em todos os tempos.
Fernando, quero convidar... Pode falar, doutor.
Eu tô falando que o Henrique está igual assim, né? Não apoia, mas quando ganha... Sabe aquelas coisas
não,
de coaching?
O Henrique apoia
Nós apoiamos
o Henrique.
Não.
Sempre
o agro. Deixa eu terminar.
Ele mora o agro, ele depende do agro... E ele diz que apoia, desculpa, doutor.
Não, apoio o agro.
Só para eu concluir, quando eu falo que ele está falando isso, assim, a pessoa não apoiou, aí quando vence, fala, nosso agro. E a gente sabe muito bem que o governo do PT, ele não tem os incentivos e não dá os incentivos na totalidade para poder fazer comemoração no todo com relação ao agro.
Pelo contrário, né? Não. Só prejudica o agronegócio.
Eu queria trazer para a conversa, porque é a região dele.
Não.
É um cara que está com o agro todos os dias. E o Henrique, Bruno, se você colocar uma salsinha e cebolinha, é perigoso o Henrique não saber diferenciar. Então eu não vou nem
Henrique,
render esse assunto.
Henrique, jantou ontem, Henrique? Você comeu o quê ontem no jantar?
O maior plano safra da história
aí,
é nosso.
Você fala como se o plano safra fosse
Bruno,
um PIX de 500
bi pro
agronegócio. Não é, né? A gente sabe muito bem. Desculpa, mas é o seguinte, o Henrique
Letícia
quer aqui
tá
falar sobre o plano safra, como se o Lula pegasse e falasse, olha aqui, produtor rural, toma 500 bi de reais na sua conta. Pelo contrário, gente, o Plano Safra é uma política de crédito. Então, o produtor, ele pega esse dinheiro emprestado e devolve com juros. Mas eu acho engraçado, Henrique, falar do nosso agro, porque hoje aqui no Brasil, a gente tem juros altíssimos, a gente tem um crédito caro, um seguro rural insuficiente, os nossos fertilizantes, eles são importados. Então, a gente tem uma dependência externa muito grande, fora todos os gargalos logísticos.
Ah, então
eu queria trazer...
Que se tivesse apoio, a gente já teria superado
isso. É muito mais. Eu queria trazer
então,
mesmo com todas essas dificuldades...
Mas tá vendo como a doutora Priscila tinha razão?
Falar junto no rádio não dá para ouvir.
Tá vendo como a doutora Priscila tinha razão quando ela fala? O Henrique, ele critica o tempo inteiro. Aí, quando vem uma notícia boa, ele fala, é o nosso agro.
Pois
aí, um pouquinho de crítica que surge, o que ele fala? Então, vamos cortar o plano safra.
Claro,
então, Bruno, eu vou convidar você para a conversa, porque é o seguinte, você é da região do agro, você sabe e conversa com isso todo dia. O governo atual é realmente um apoiador do agro ou ele é um boicotador do agro?
Não é, nunca foi, nos quase 4 anos, nunca apoiou o agro. E a gente vê que esse plano safra é os juros muito altos, tem pouco dinheiro e são pouquíssimas as pessoas que conseguem acesso a esse plano safra. E não sou eu que estou falando, não, é o próprio produtor que está lá na ponta, é o próprio produtor que teve uma quebra de safra nesses últimos anos, diante dessas de ações climáticas, e que até hoje não conseguiu renegociar as dívidas e que o ministro da Fazenda disse que vai ao Supremo Tribunal Federal para não aprovar uma renegociação para os produtores rurais. Então, é o mesmo agro que, quando os índices da economia são divulgados, é o maior puxador da economia e que o governo não reconhece e acha melhor viajar para o exterior, levando o maior líder do movimento sem terra, invasor de áreas produtivas do agronegócio no mesmo avião do que apoiar o agronegócio, do que visitar as feiras no interior de São Paulo, que Lula não teve coragem de ir. Mandou Geraldo Alckmin, porque sabe que não é bem-vindo.
Não então, foi na AgriShow,
em Ribeirão
Preto. A falta
de relacionamento com o governo não dá para falar que é apoiador do agronegócio. O agronegócio, Henrique, só para saber, te contar um segredo, ele não precisa de ajuda do governo federal. Se o governo não atrapalhar, já é uma grande ajuda.
Assim jantou! Brasília.
Olha, o que você falou agora, o agro não precisa de ajuda do governo federal?
É só o governo não atrapalhar.
Hoje, complicadíssimo.
Olha só. Hoje, se o governo não atrapalhar o agronegócio, já é uma grande ajuda. Nós temos a Ferrogrão, ficou por 6 anos no Supremo Tribunal Federal, algo que iria ajudar o escoamento do estado de Mato Grosso e outras regiões. Mas, por questões ideológicas, o assunto foi para o Supremo Tribunal Federal. Aliados do governo, governo atrapalhando o desenvolvimento. Ou seja, se não atrapalhasse, já seria uma grande ajuda.
Muito
Infelizmente,
bem.
As pautas ideológicas desse país... atrapalha o crescimento.
Ô Bruno, aquele almoço de 78 talheres, aquela jantada monstra.
Dividir em dois hoje, viu, Fernando? É. Tem que dividir em dois o pagamento.
A gente, ô Bruno, obrigado. Eu acho que você tem outro almoço daqueles, né? Você vive nesses almoços.
É, meu filho, agora é só 78 isso.
Talheres. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Bom trabalho pra você aí. Obrigado um abraço, pela participação. Henrique.
Fica em paz. Se você for almoçar hoje, lembra que tá vindo do agro, viu? É aquele ditado: se o agro não planta,
vai almoçar,
a cidade não janta, viu?
Vai almoçar com quem hoje, viu, Bruno?
Um abraço. Aproveita. Aos produtores rurais, aos meus amigos. E me responda amanhã se o MST é o maior exportador de arroz, porque não tem como alguém plantar se não tem terra, né? Movimento sem terra. Quem não tem terra não planta, né?
Vamos lá.
Vamos chamar de agronegócio.
Depois eu explico no zap, que é complexo o
assunto. Valeu. Aí Bruno, obrigado. A gente vai fazer um rápido break para o Henrique tomar uma água no rádio e na TV, e a gente volta com muitas informações. Tem um povo que caiu do telhado, vocês viram, gente? Caiu do telhado lá em Santa Catarina. Tem Luiz Fernando Becker daqui a pouco conosco. É rapidinho, é no intervalo, no rádio e na TV. A gente tá de volta.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
Number.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Vem
venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Uma palhaçada.
Mas
uma
a gente palhaçada. Tem que falar o seguinte, nós estamos de volta para toda a rede de rádio falando sobre um episódio de violência acontecido ali doméstica contra a mulher, falando das estatísticas de prisão, e aqui eu vou fazer um comentário que se a pena de forma isolada servisse, né, de base para evitar e erradicar a violência, Fernando, os Estados Unidos não seria um dos mais, porque tem pena perpétua, por exemplo,
pena de morte,
eu acho que a pena é um indicativo, a gente não pode colocar só na punição, dos indicativos para erradicar a violência, mas mais do que isso, isso envolve dignidade humana, envolve dignidade da mulher.
Educação,
então a gente tem
letramento de entender o que
exatamente.
É ser homem. Ser homem não é isso não,
mas
meu amigo.
Mas eu acho importante você trazer isso, Fernando, porque hoje no Brasil a gente tem uma desconstrução do que é o homem.
Exato.
O homem. Então essa turminha aqui do Henrique, por exemplo, é completamente contra a construção social dos gêneros, dos papéis sociais. Por exemplo, sou completamente favorável. Um homem de verdade jamais faria isso. Mas daí vem aqui o Henrique e vai falar: ah, em quem que ele votava? Como se fosse uma coisa verdadeira.
Eu nem falei,
falou, mas
pensou. É um
não falou, mas pensou.
Mas é um
não falou, mas pensou
válido.
Que eu vi.
Em
pensou que eu vi. E a gente vai
eu
agora.
Sei.
A gente está no rádio. Eu quero mandar um abraço para o Hugo Magalhães, talento, fenômeno do Brasil, viajando e acompanhando o nosso Morning Show. Abração, Huguinho. E a gente agora vai para Santa Catarina, né? Vamos falar com o filho da dona Vilma, Luiz Fernando Becker, o ídolo de Pedro Perfect, primo de Letícia Perfeita, porque lá em Joinville, norte de Santa Catarina, dois policiais, veja a história, atenderam um chamado para conter um homem no estado de surto, mas algo inesperado aconteceu. E aí surge Luiz Fernando Becker para contar a história para a gente. Fala aí, meu caro, conta tudo!
Bom dia a você, bom dia audiência do Morning Show. Exatamente, dois policiais militares ficaram feridos depois que um telhado de uma residência cedeu durante o atendimento de uma ocorrência envolvendo um homem em surto. A equipe tentava conter o jovem sob a cobertura da área de festas da casa, quando a estrutura não suportou o peso e desabou de uma altura de aproximadamente 3 metros. Um morador registrou o momento em que o telhado cede, levando ao chão os dois policiais e também o homem que estava sendo contido. Com a queda, um dos policiais sofreu uma fratura no punho. Já a policial militar sofreu fraturas no tornozelo e também no pé. Além dos feridos, o desabamento também provocou danos na estrutura da residência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem que estava em surto e se ele sofreu algum ferimento durante a queda do telhado. Outra guarnição da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio, concluir o atendimento e levar o caso à delegacia. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o jovem teria entrado em surto após o consumo excessivo de substâncias ilícitas. Mas essa informação ainda será apurada e fará parte do inquérito policial. Volto com você, Fernando.
Tá aí o filho da dona Vilma. Valeu, obrigado, Luiz Fernando. Grande abraço para você, hein? Muito obrigado pela participação aqui no Morning Show.
Que loucura, hein? Que cena
é isso,
impactante,
hein, gente?
Isso aí.
Que é isso. Você vê como é difícil trabalhar com segurança pública, né?
Os caras
são chamados, tem um cara em surto.
São verdadeiros heróis, né?
Exato,
policiais.
Exato.
Você também acha, Henrique?
Para salvar uma pessoa.
Uau.
Que tá em surto.
Os policiais são verdadeiros heróis.
Não, mas só para não perder o contexto, tomara que depois a gente tenha boas notícias em relação ao estado de saúde de todo mundo ali, porque cai todo mundo,
pois
né,
então,
do telhado.
Então,
quem tá no rádio, acho que vale a pena depois pegar a imagem, porque...
Exatamente.
É uma bagunçada, rapaz.
Exatamente. A Letícia não para de provocar o Henrique. Você não cansa,
tô achando, né? Que ela vai colocar... Igual o Henrique já tem uma fotinha dela na cabeceira junto com a do Bolsonaro e do Lula, ela vai colocar uma do Henrique na cabeceira dela.
Eu já tenho.
Com o Lula do meu lado ainda, pra você colocar lá.
Espantar mosquito mesmo.
Amor, não é possível. Ela, o Bruno também, eu tô pra mandar uma foto pro Bruno Pinheiro. Pra ele deixar lá no quarto dele.
Não é amor a você, Henrique, é amor a expor as inconformidades e as hipocrisias que você traz aqui no programa.
Eu acho que é amor a mim, porque na realidade vocês não trazem nenhuma inconformidade, vocês só ficam me citando infinitamente. O que
a gente fica citando todas as suas incoerências.
Por falar em polêmica, vamos trazer também um dos representantes da polêmica, a o verbete polêmica no dicionário é ilustrado por ele, Josias Teófilo.
É uma foto mesmo, eu já vi.
O rocambole, o bolo de rolo agridoce de Pernambuco, e vai falar sobre algo que aconteceu depois da saída turbulenta da antiga organização do Teatro Municipal de São Paulo. A gente falou muito sobre isso. E aí, o cartão de visitas dessa nova administração é também uma montagem que não deixa de ser polêmica, porque a gente está falando de Tristão e Isolda, de Wagner. E aí tem vários pontos para a gente falar, porque tem uma pontuação contra essa agenda woke que estava tomando conta do teatro. Bom, vamos chamar o Josias para ele explicar para a gente tudo isso aí. Olha, cabelo penteado, banho tomado, perfume passado. Chegou ele, JT, conta para a gente o que significa essa obra. O Wagner é acusado de uma associação muito próxima com a cultura nazista, né, ô Josias?
Ah, pois é. Então, essa ópera, Tristão e Isolda, não havia sido apresentada no Teatro Municipal há cerca de 50 anos, exatamente 48 anos, que não havia sido apresentada. Então, é uma ópera imensa, de 5 horas de duração. E chega no momento em que mudou a empresa que estava administrando, a organização social que estava administrando o Teatro Municipal de São Paulo, que foi essa mobilização que foi iniciada por nós, do Grupo Artistas Livres, contra a Sustenidos, que fez de todo tipo de manifestação esquerdista no meio da ópera, né? Colocou manifestação do MST, teve manifestação contra a putofobia, com prostitutas idosas no palco, teve todo tipo de coisa assim, e estava causando muitos problemas lá dentro. O prefeito se irritou muito com essa empresa e eles perderam de ter a continuidade do seu contrato, que é um contrato de 650 milhões. E o Instituto Bacarelli, que é um lugar admirável, que ensina crianças na periferia de São Paulo, criaram uma sala de concerto na favela de Heliópolis, né? Está agora administrando o teatro e já mudou o diretor que faria o Tristão e Isolda. Ia ser Daniela Thomas, que é uma cineasta, que não entende ópera, nunca entendeu. E agora foi colocado o Alex Aguilera, que é um brasileiro que faz sucesso no mundo inteiro fazendo ópera. Ele mora na Espanha e fez essa Tristão e Isolda lá em Barcelona. Então, essa ópera ele trouxe para o Teatro Municipal de São Paulo, e eu tive a oportunidade de vê-la ontem. Foi a estreia, grandiosa estreia, que começou às 5 horas da tarde de uma quarta-feira, estava absolutamente lotado, não tinha um lugar, não tinha um ingresso para vender. Estava todo mundo me pedindo como é que eu consigo um ingresso. Eu digo, não dá, amiga, é impossível, está absolutamente lotado. E olha só, as soluções formais que ele fez, que foram bastante simples, com 3 projeções, uma projeção que colabora na narrativa, porque antes as projeções eram uma coisa dispersiva na narrativa da ópera. Os cantores foram muito bem, a orquestra foi maravilhosa, e olha, eu vou te dizer, apesar de 5 horas de ópera, prendeu a atenção dos espectadores, que eu fiquei admirado. Do primeiro para o segundo ato, parecia que eu estava bêbado, assim, vendo aquilo. Foi uma coisa absolutamente impressionante. E eu até notei que a gente está vivendo um momento interessante, que teve a Odisseia, do Christopher Nolan, que tem toda essa atmosfera mítico-religiosa, e agora Tristão e Isolda, que é uma lenda medieval, né? E não sei se vocês sabem, mas foi Richard Wagner que criou o leitmotiv, ou seja, essa ideia de que cada personagem tem um tema musical que vai se desenvolvendo ao longo da ópera. Então isso prende o espectador de uma forma realmente admirável. Então, olha, foi maravilhoso, lotado, aplaudido demais. Então, estamos vivendo um novo momento no Teatro Municipal de São Paulo.
Só não foi melhor se tivesse sido dirigida por Daniela Thomas. Aí seria um espetáculo maravilhoso.
Não, que ela não entende ópera. Tá. Ela não sabe nem, nunca ouviu falar dessa área.
Tá bom.
E colocaram o Alex Aguilera. Olha, tem mais, olha só. Tem o que não falta, gente talentosa, que é especialista em ópera de São Paulo.
Josias, vamos falar também sobre a Netflix, que já usou inteligência artificial demais, né? Mais de 300 títulos com esse recurso, e agora compra uma startup que usa recursos para aprimorar o uso da inteligência artificial. Cara, onde é que ficam os atores, os criadores? É uma profissão ameaçada, assim como os advogados lá na Nicarágua?
Ah, pois é. Grande questionamento pelo seguinte. A Netflix já tem essa cara de genérico há muito tempo, né? Então, os produtos dele já têm essa coisa digital, essa coisa, assim, muito artificial. E agora a gente entendeu, né? Porque eles admitiram que em mais de 300 produções audiovisuais deles, eles já haviam usado inteligência artificial. E agora estão usando mais, compraram empresa do Ben Affleck, aquele grande ator que fez o filme Garota Exemplar, né, de David Fincher, compraram essa empresa para fazer mais. Agora, eu vejo isso um risco muito grande pelo seguinte, a inteligência artificial está disponível para todo mundo que queira realizar, inclusive para o próprio espectador. Então, em breve, com o desenvolvimento da inteligência artificial, a Netflix também está ameaçada, porque por que a gente precisa entrar na Netflix para obter esse tipo de conteúdo? Não precisa, não, a gente precisa dos grandes estúdios para fazer grandes produções, e não para fazer inteligência artificial, que isso aí qualquer um pode fazer. Então, em breve, o intermediário vai ser eliminado, e a Netflix também vai estar ameaçada por esse tipo de tecnologia. Agora, até que ponto isso vai dar resultados artísticos relevantes, eu não sei, porque eu nunca vi nada de bom feito com inteligência artificial. Nunca, tem música feita com inteligência artificial, vídeo. Eu só vi até agora meme, que é até engraçadinho e tal. E está sendo usado muito por campanha política. Flávio Bolsonaro está usando muito inteligência artificial nos vídeos, aliás, ridículos. Agora, um filme eu nunca vi. Eu gosto de filme com película. Agora, o que eu estou gostando da inteligência artificial é o efeito oposto que ele está produzindo. Porque veja bem, veja o que está acontecendo. Com a inteligência artificial está se desenvolvendo tanto que as pessoas estão pensando, peraí, por que eu vou usar digital? É melhor gerar uma imagem logo. Então, as pessoas estão voltando para a película.
Exato.
Estão filmando com efeitos práticos, que foi o que o Christopher Nolan fez e obteve um sucesso estrondoso. Então, eu acho que o efeito melhor da inteligência artificial é o oposto, porque as pessoas estão ficando saturadas disso na internet e estão buscando película,
revistas, jornais. Né? Exatamente. Josias, muito obrigado e te esperamos também aqui ao vivo, do jeito que a gente gosta, no nosso sofá, esbravejando contra tudo e contra todos, reclamando do mundo e da vida. É assim
tá
que a gente
bom,
quer
vou
você.
Vou carregar todo mundo aí desse sofá para ver a ópera, tá?
Muito Sim. bom.
Estão todos convidados.
Inclusive o Henrique.
Para ver a ópera no Teatro Municipal.
Henrique também?
E Ellen Manager e você, Fernando, quero carregar todo mundo para ver a ópera no Teatro Municipal.
Vamos sim. Valeu, JT, muito obrigado, viu? Bom dia para você. E a gente segue aqui também, falando de inteligência artificial, vocês viram isso? Está ganhando autonomia a inteligência artificial, mas ganhando de um jeito assustador. Agora estão atacando um ataque de hacker contra uma plataforma, né? Esse ataque que escapa de um ambiente interno, considerado algo de muito risco, porque não é um ataque de um hacker qualquer, não. É um hacker da inteligência artificial.
Exatamente, foi um agente, né, da OpenAI, que é esse agente autônomo, né, vale dizer, não é uma pessoa, é a própria IA, que ela fugiu do sistema em que ela deveria ficar confinada, ela atacou um sistema da plataforma Hugging Face e tiveram que arrumar um outro agente de inteligência artificial aí de uma IA chinesa para combater e derrubar essa invasão. Então, olha só, é a IA já lutando contra a própria IA e o ser humano, Fernando. Ficou ali assistindo.
Pois então.
Por isso que eu sempre agradeço e mando bom dia, falo obrigada, não, viu? Não. Porque eu tenho um pouquinho de medo.
Talvez você seja salva, tá?
É, exato. O dia que ela dominar o mundo...
O problema é só que arrume o texto, seu burro, tá? Esse pessoal vai ser cobrado.
Vai. Né? Pois é,
exatamente,
pois
quando
é.
Acontecer o fenômeno da singularidade, aí não vai ter mais distanciamento, você não pode discutir porque você não sabe se é gente ou se é máquina, né? Mas, não sei se existe, mas que existe, dizem que sim, exorcistas, vamos falar sobre isso, um padre exorcista que atende 20 cidades do interior, assombração tá dando na canela.
Será que ele
tem umas indicações pra ele, hein?
Pra tirar o bolsonarismo dela aqui, ó, de
vamos
uma
falar
vez
sobre
todas.
Isso, Cíntia Castro também conosco daqui a pouco, vamos falar sobre isso, daqui a pouco eu tô te esperando no rádio e na TV, um rapidinho intervalo e a gente volta.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de 119.990